A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Deitou, apagou a luz, fechou os olhos e passou a ver tudo com absoluta clareza. Às vezes, a escuridão externa é fundamental para a iluminação interior. Luz, Marcos Maírton. Trecho do livro Breves Anotações de um Andarilho. Olá, ouvinte! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. Breves Anotações de um Andarilho é o título do mais novo livro do escritor, poeta e cordelista Marcos Maírton. A obra publicada pela editora IMEP é tema do programa de hoje, que traz também entrevista com o poeta e editor Thales Azigon, responsável pela biblioteca comunitária Livros Livres do bairro Curió. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Marcos Maírton, é um prazer recebê-lo no Autores Ideias, reencontrá-lo e desta vez sobre um novo lançamento. Bem-vindo, querido.
Obrigado, muito obrigado. Prazer meu de estar novamente aqui com você e com os nossos ouvintes.
Maírton, e dessa vez esse encontro é sobre o lançamento de Breves Anotações de um Andarilho, publicado pela editora IMEP. Traz o que para os nossos leitores, Maírton? Conta pra gente o que é que nós podemos esperar dessa publicação.
Tem muita novidade aqui neste livro, é o nosso mais recente trabalho, e ele traz muitas histórias do Andarilho, que é um personagem que anda pelo mundo observando as coisas que acontecem e fazendo suas anotações, né? São anotações curtinhas, anotações breves, como diz o título, mas que falam sobre coisas muitas vezes profundas, muitas vezes de uma dimensão que leva a reflexões do leitor.
O livro conta com ilustrações de Valdério Costa. Conta pra gente um pouquinho de como é que foi essa participação do Valdério, Maírton, que você já antecipou pra gente em off, falando que foi nenhuma participação quanto ilustrador. Ele foi também um companheiro de jornada junto com o livro. Ele vai participando ativamente da publicação. Explica pra gente.
Ah, exatamente. Porque normalmente, quando se trabalha com livro ilustrado, contrata-se um ilustrador, e o ilustrador, em cima do texto, né, constrói aquele texto dirigido pelo próprio autor. Mas neste caso específico, é uma parceria mesmo, desde o princípio. Neste caso específico, eu tinha já criado os textos, são 70 textos que o livro tem. E, na verdade, eram mais de 70, eram 80 e poucos textos, e eu passei esses textos para o Valdério, que já tinha feito um trabalho de ilustração para mim, um outro trabalho relacionado à literatura de cordel, e eu gostei muito do trabalho dele. Então, dessa vez, eu falei com ele, disse: Valdério, eu quero que você seja coautor do livro. Eu vou lhe entregar os textos, são 80 e poucos, e desses você vai criar as ilustrações de acordo aí com a sua inspiração e vai inclusive escolher. Nós não vamos publicar os 80 e tantos. Você vai escolhendo aquilo que você se identifica mais e nós vamos delimitar isso. Na época a gente pensava em fazer com 60, 65 textos ilustrados. E foi dessa forma. Então ele levou os textos e começou a criar, e começou a definir, e aí me mostrava alguma coisa, a gente ia conversando, até que nós chegamos, né? Não conseguimos fazer só 60, mas também não ficamos nos 80 e tantos. Fechamos nos 70 textos, cada qual com a sua respectiva ilustração. Que você, olhando o livro, você vê que não são ilustrações óbvias de maneira alguma, são verdadeiras obras de arte que o Valdério produziu, não é? Eu lembro que eu brincando com ele, quando eu pedi a ele que desenvolvesse os textos, eu digo: Valdério, eu queria só uma coisa, é que você nem faça preto e branco, nem faça colorido. E falei isso como uma brincadeira. E ele, na verdade, gostou da brincadeira. E você, observando as ilustrações, você vê que realmente nem é preto e branco, nem é colorido, né? Então, realmente, foi um trabalho a quatro mãos, meu e do Valdério. ao qual se juntou posteriormente o Haroldo Brito, que foi quem fez o design do livro. Então foi um trabalho realmente muito detalhado nosso.
Maíton, agora o Valdério teve total liberdade de criação ou você discutiu com ele essas ilustrações, reorganizou um pouco esses desenhos? Confessa pra gente.
Tirando essa parte, né, de eu ter proposto, feito esse desafio a ele de nem ser preto e branco, nem ser colorido, ele teve total liberdade de criação nas ilustrações, total mesmo, usou realmente da criatividade dele. Agora, aconteceu em poucos casos em que eu achei que a ilustração não estava casando bem com a ideia do texto, e nesses casos a gente usou de dois sistemas. Umas vezes ele criou uma outra, e outras vezes a gente descartou tanto o texto como a ilustração. A gente achou que não estava bem e acabou abandonando os dois, até chegar realmente naquilo que a gente buscava.
E o trabalho está aí lindo, uma edição muito caprichosa da IMEP. O livro está muito bonito, todo no papel cochê, bem diferente. E já que a gente está falando dessas participações da obra, o livro também traz uma participação muito especial, que é a apresentação do livro do José Paulo Cavalcante Filho. Maíto, fala pra gente como é que foi o convite para que ele também integrasse a publicação.
Olha, o José Paulo, ele é um camarada porque eu tenho uma admiração muito grande, porque ele é um jurista brasileiro que participou da Comissão da Verdade, que é talvez o maior especialista em Fernando Pessoa que nós temos no Brasil. É um camarada que sai do Brasil para ir para Portugal dar palestra sobre Fernando Pessoa, você tem uma ideia, né? Então é um camarada que eu tenho uma admiração muito grande. E nós nos conhecemos através da nossa atividade literária e, segundo ele, trata-se de uma admiração mútua, né? Ele também é eleitor dos meus textos. Então, quando o livro estava com textos e ilustrações prontas, aí nós levamos a primeiro, antes do Zé Paulo, ao Haroldo Brito, que foi quem fez o design do livro, e com tudo isso já pronto, eu chamei o Zé Paulo, digo: Zé Paulo, eu tenho muita vontade de ter um livro que a apresentação seja feita por você, e quero lhe fazer esse pedido. E ele, como sempre, muito ocupado, mas disse: não, eu vou arranjar um tempo aqui. Pediu que eu fixasse um prazo, eu dei um prazo aí de uns 60 dias para ele fazer, mas ele em menos de 30 já tinha concluído. E escreveu realmente uma apresentação que é um capítulo à parte do livro. Eu leio a apresentação do Zé Paulo e me emociono sempre que eu leio. Foi realmente um presente que ele nos deu.
E que presentaço, né? E que prazer também tê-lo na publicação, porque é uma leitura que engrandece não só o Maíton, mas também engrandece a todos nós leitores. Conhecer um pouco mais desse olhar sobre a obra do Marcos Maíton. O pórtico do livro, Breves Anotações de um Andarilho, publicado pela editora IMEP, traz a seguinte máxima: às vezes, a escuridão externa é fundamental para a iluminação interior. Maíto, fala pra gente um pouquinho sobre essa máxima que abre o seu livro.
Não foi por acaso que eu escolhi esse texto para abrir o livro, né? É um microponto chamado Luz, né? Que nele está inserida essa frase: às vezes a escuridão externa é fundamental para a iluminação interior. Ele nos chama para aquele momento de reflexão em que você precisa realmente fechar os olhos, se desligar do que acontece ao seu redor, de preferência em silêncio, para que você busque dentro de você as respostas para as situações que estão lhe afligindo no dia a dia. Penso até, Lilian, que hoje, atualmente, é algo que as pessoas têm feito pouco. Hoje, o tempo todo, nós estamos em conexão com o mundo através da internet, através dos nossos smartphones, dos nossos computadores, e nós hoje estamos nos dando pouca oportunidade para fazer essa parada, apagar tudo e olhar para dentro de nós mesmos. Então, realmente o livro inicia com esse convite, porque cada uma dessas pequenas histórias que ele contém pode nos levar a essas reflexões.
O livro, Maíton, você fala muito sobre solidão, sentir-se só, e a figura do andarilho remete muito a essa ideia de alguém que caminha sozinho. O que você pensa sobre isso?
É uma identificação que eu tenho com essa figura que você acabou de descrever com perfeição. essa identificação com aquela figura que anda pelo mundo, que interage com o mundo, percebe a si mesmo, mas está constantemente sozinho. Mas veja só, é uma solidão por opção. É alguém que escolhe estar sozinho para se encontrar consigo mesmo. Então, realmente, esse personagem é alguém com quem eu tenho uma identificação muito grande. Isso mesmo, você descreveu com muita perfeição. Parabéns.
Maírton, a escrita literária é também um ato solitário?
Sim, muito, muito, muito solitário. É preciso se desligar de tudo para a gente poder escrever. Agora, ela é um pouco solitária também antes do processo propriamente dito de colocar as coisas no papel. Eu observo, por exemplo, que se eu vou a uma solenidade, a uma festa, né, um evento social, muitas vezes eu me percebo observando as coisas que estão acontecendo. Então, ao invés de eu estar conversando amenidades, falando, rindo, ouvindo uma piada ou contando, muitas vezes eu me descubro como se eu fosse um observador externo àquilo tudo. E eu acho que isso é um pouco de solidão também, você se colocar como observador externo. Por alguns instantes, você deixa de estar participando do evento para estar observando o evento. É muito curiosa essa sensação.
Eu acho, Maírton, o Breves Anotações de um Andarilho, que é esse seu lançamento pela IMEP, um livro diferente de tudo que você já publicou anteriormente. Não só tendo um trabalho diferenciado da própria publicação, mas também ele é um trabalho diferenciado na sua literatura, de linguagem, de proposta estética. Conta pra gente um pouquinho sobre o diferencial dessa obra e o motivo que lhe levou a publicar um livro assim tão diferente.
Realmente, primeiro, você tem razão. Do ponto de vista estético, é um trabalho totalmente diferente de outros que eu já fiz. Foi, inclusive, uma felicidade muito grande para mim quando eu apresentei o projeto do livro para a Lucinda Azevedo, que é a CEO da IMEP, e ela comprou a ideia e disse: eu vou fazer o livro do jeito que você imaginou. E realmente fez, porque foi algo que foi pensado para ser dessa forma, e ela se dispôs imediatamente a transformar nesse material que nós estamos manuseando agora. Agora, segunda parte da sua pergunta, realmente a maneira de escrever, as coisas que são ditas, elas vêm também com uma diferença bem considerável de outras coisas que eu já escrevi. Eu tenho tido uma experiência muito interessante com rede social, com a rede social Twitter, né? Que nos dá um espaço muito reduzido para escrever. E, por conta disso, eu tenho exercitado essa capacidade de síntese que eu já trazia da literatura de cordel. Para a literatura de cordel é necessário um poder de síntese, mas para o Twitter é necessário mais ainda. Então, eu fui me habituando nos últimos 2 anos a escrever coisas curtas, mas, ao mesmo tempo, não me bastava que fosse curto. Era preciso que, apesar de usar poucas palavras, conseguisse dizer muita coisa. E eu acredito que isso foi me forçando a exercitar esse lado, esse poder de síntese, e isso foi gerando esses textos que eu acabei juntando. Foi um processo, sabe, Lívia, que foi acontecendo. Foi um processo e que eu acredito que ainda está acontecendo.
Bacana. Como é que surgiu esses textos, Maírton, que estão na publicação? Porque é uma coletânea bastante grande, né? Um recorte muito grande de textos, tendo em vista que eles têm esses textos de características de máximas, então são textos curtos, breves, por isso o título Breves Anotações de um Andarilho, mas que tem esse teor muito forte e reflexivo. Como é que surgiram esses textos, Maírton?
É ótima a sua pergunta, porque se você for observar, e eu sei que você já observou, os textos são construídos em cima, quase todos em cima de situações cotidianas, né? Os textos são em cima de situações que acontecem ali num momento da vida da gente. É algo que aparentemente é algo passageiro, mas a partir dessas situações cotidianas é que eu procuro identificar algo, o que há por trás daquela situação, né? Então, eu, só para pegar um exemplo aqui, que eu peguei aqui na sorte aqui, havia outro, né? Então eu digo aqui, percebendo a aglomeração de pessoas, o homem parou para ver o ladrão que acabara de ser preso em flagrante. Em meio àquele movimento, nem percebeu quando lhe bateram a carteira. Então, veja que é uma situação extremamente cotidiana, extremamente atual, em que houve uma prisão de alguém na rua e o cidadão parou e era muita gente e ele acabou foi sendo roubado ali também, né? Bateram na carteira. Esse tipo de situação pode parecer uma coisa banal no primeiro momento, mas não é, porque existe toda uma história, existe todo um contexto. O ladrão, a reação da multidão com o ladrão, a reação desse curioso que parou e ficou entretido, tudo isso nós podemos observar e geralmente as pessoas se identificam de alguma forma com essas breves anotações.
Alguém te ajudou, Maírton, nessa seleção desses textos? Você pediu a leitura, provavelmente os originais, para alguém? Essa leitura fez você fazer alguma alteração, alguma mudança que implicou aí no livro como ele está hoje? Quem foi que te ajudou nesse processo? Ou não teve ninguém?
Teve sim. Primeiro, tem alguém que desde que passou a fazer parte da minha vida, me ajuda em todos esses trabalhos literários, que é a minha mulher, Natália, né? Então, ela é a minha primeira leitora, né? À medida que eu escrevo, aí eu já conto para ela, e às vezes ela gosta muito, às vezes não gosta tanto, mas o fato é que a reação dela diante daquele texto já é sempre é algo importante para mim. Agora, depois dos textos prontos e reunidos, o meu parceiro, Valdério, foi fundamental para nós selecionarmos quais seriam os textos. Uma vez selecionados, eu os encaminhei para a professora Vi Carlone, e ela é uma mineira que mora em Florianópolis, e também que a gente se conheceu através de rede social, mas ela é muito, muito boa revisora, conhece bem do texto, e eu encaminhei para ela, ela passou um pente fino para a gente fazer um aprimoramento desses textos, então isso também foi um ponto importante, né? De forma que eu acredito que quem realmente, as três pessoas que mais ajudaram na criação e na seleção dos textos foi minha mulher, Natália, meu parceiro Valdério e a minha revisora, Zi Carlone.
Muito bacana. E tá aí os textos que compõem essa seleção, a coletânea Breves Anotações de um Andarilho, publicada pela IMEP Editora. O livro, bom, o Maírton já falou, né, dessa relação que tem muito próxima com o cotidiano. Então, no livro há também algumas reflexões sobre a crítica social. Você fala sobre o tráfico de drogas, sobre os meninos de rua. Eu queria muito que você falasse sobre esse olhar crítico sobre a sociedade, Maírton.
Ah, sim. Isso é algo que está muito presente na nossa vida, né? E eu diariamente exercito esse olhar para a nossa sociedade. Hoje em dia, reconheço que com grande preocupação pela situação em que nosso país vive, pela situação que atravessa de uma certa intolerância, de incompreensão de determinados grupos com outros grupos e de determinadas pessoas com outras pessoas, isso realmente é algo que me preocupa. E, naturalmente, isso acaba indo para a obra, né? O livro, ele tem situações que são muito pessoais, assim, muito íntimas, mas tem também esse outro lado social. Na verdade, você deve ter observado que os temas são muito variados, né? É um livro onde eu falo de relações homossexuais, né? Falo de justiça, porque eu não consigo escrever um livro sem falar de jeito nenhum de justiça. Eu falo de internet, de cirurgia bariátrica, de artes marciais. Tudo isso é abordado de alguma forma, né? Então, é o todo, sabe? É o todo, realmente, como eu digo, das coisas que acontecem no dia a dia, a gente vai tirando esse lado. Inclusive, o social, como você bem observou.
Eu converso com o escritor, poeta e cordelista Marcos Maírton, autor do livro Breves Anotações de um Andarilho, publicado pela editora IMEP, cujos detalhes você só confere aqui. E no próximo bloco você confere também a nossa entrevista com o poeta e editor Thales Azigon, responsável pela biblioteca comunitária Livros Livres, do bairro Curió. Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Você sabia que a qualidade da água que a gente consome é muito importante para a nossa saúde? Se a água não for boa, pode oferecer riscos para a saúde e causa diversas doenças. Muitas pessoas morrem de diarreia por causa da água não tratada ou não tratada corretamente. No Brasil, são mais de 4 milhões de casos por ano e mais de 4 mil mortes pela doença. Nós crianças, junto com os idosos, somos as grandes vítimas. Por isso, a água tem que ser tratada direitinho. Tudo começa com a retirada da água dos lagos, dos rios, nascentes e poços, para levar até uma estação de tratamento. Chegando lá, a água começa a ser limpa. Primeiro são retiradas todas as sujeiras, as grandes e as pequenininhas. Depois a água filtrada e desinfectada, para não causar doença em quem for beber, né? Também é adicionado flúor, para não dar cárie nos nossos dentes. Depois de tudo isso, a água ainda é analisada em laboratório. Se estiver potável, será liberada para a rede de distribuição, levar até a nossa casa. A água potável é um direito humano. E para o Ministério da Saúde do Brasil, a qualidade da água é uma questão de saúde pública. Por isso publicou uma portaria que define o padrão de qualidade da água para o consumo da população em todo o país. Para que toda a população consuma água de qualidade direta das torneiras. Porque quando a gente cuida da água, a água cuida da gente. A vigilância da qualidade da água é um serviço do SUS.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
Você sabe o que é um ponto de livros livre? Pois nós vamos explicar o que é isso, como funciona e como a ideia de fazer um ponto de livros se transformou em uma biblioteca comunitária, a primeira do bairro Curió, situado na Grande Messejana. E quem conta toda essa história é o poeta, produtor cultural, editor, mediador de leitura, Thales Azigon. Thales Azigon, conta pra gente que história é essa de, na data do seu aniversário, você criar um ponto de livros livre que depois veio a se tornar o que hoje é a Biblioteca Comunitária do Curió. Explica pra gente.
Então, na verdade, eu sempre pensei na minha vida em fazer uma biblioteca, mas eu nunca imaginei qual seria a data, né? Quando eu era pivetinho, morava na Maraponga, a minha avó tinha uma área que tinha um móvelzinho, aí eu juntava os livros e dizia, aqui é a biblioteca e tal. Já brincava, sempre tive essa vontade, até mesmo porque a minha formação como artista, como escritor e como pessoa foi muito graças às bibliotecas da escola, assim, porque a gente não tinha grana, né? A gente era uma família pobre e aí o livro sempre foi muito caro, era muito difícil ter acesso, então o livro que eu podia ter acesso era o livro da biblioteca da escola. E aí essa vontade foi crescendo, quando eu conheci a Anitta Moura, que ela foi minha aluna do curso de produção de eventos literários que a gente ofereceu na UFT, ela falou sobre o livro livre. Aí quando foi perto do meu aniversário eu pensei, poxa, por que não fazer daqui da minha casa um ponto de livro livre? Mas a ideia foi mais maior do que eu, mais forte do que ela, né? Ganhou uma proporção que hoje é a biblioteca comunitária.
Thales, explica pra gente o que é um ponto de livros livre.
Então, o livro livre, ele é um movimento praticamente que acontece no mundo, assim, as pessoas, elas tendem a, através do book crossing, a espalhar livros em pontos e registrar que deixou esse livro para que outra pessoa pegue. Mas aqui nós temos a Anitta Moura, que é essa pessoa que encabeçou esse movimento, que é o Livro Livre CE, e ela começou já faz 3 anos, ela começou a espalhar livros pela cidade. E ela, nesse inteirinho, né, ela pensou assim, poxa, será que se eu não fizesse um ponto fixo não seria melhor? E foi aí mais ou menos nessa época que ela fez a Garrateca, que é um ponto de livros livres dentro de um pet shop, uma clínica veterinária. E deu muito certo, assim. Então, os pontos de livros livres são pontos onde as pessoas juntam um determinado acervo de livros. Qualquer pessoa pode ir lá, pegar, deixar um outro livro, levar para ler quando quiser, depois devolver no mesmo ponto ou emprestar para outra pessoa. É algo, assim, que eu diria, bem anarquista.
Thales, e quando é que você percebeu que o seu ponto de livros livre se transformou numa biblioteca comunitária?
No processo de fazer o ponto, assim. Porque quando eu comecei, eu disse assim, mãe, vou botar uma mesinha. E aí, quando eu pensei na mesinha, quando foi chegando perto do meu aniversário, eu disse, não, gente, uma mesinha não vai dar conta, porque só eu vou doar 150 livros do meu acervo particular. E eu vou precisar de um estante. Aí eu joguei lá na internet, né, tudo que eu preciso eu boto lá no Facebook, e graças a Deus eu tenho milhares de amigos que fazem coisas muito interessantes. E a Silma Magalhães me doou uma estante, a própria Anitta Moura, que ela me ajudou a fazer isso desde o começo, ela trouxe uma doação imensa, né? A turma de escrita criativa da Socorro Ascioli fez uma doação muito interessante, então graças a essas pessoas, esse ponto, antes de nascer, já nasceu a biblioteca comunitária.
Que bárbaro! E recentemente a biblioteca ganhou uma doação também muito especial, que foi um baú de leitura.
Sim,
com 400 livros.
Exato. A Júlia Barros, que é da Casa do Conto, ela disse, Thales, você cadastrou a sua biblioteca como uma biblioteca comunitária da rede? Aí eu disse, não, como é que faz isso? Aí graças a ela eu fui me informar, me cadastrei na rede estadual de bibliotecas comunitárias. Todo mundo que tem uma biblioteca pode fazer e deve fazer isso. Aí depois que eu me cadastrei, mandei pra Júlia, ó, Júlia, me cadastrei. Ela, depois agora a gente vai levar o baú de leitura, que é um projeto da Casa do Conto com a Enel. E aí a gente recebeu o baú de leituras lá no Curió, teve uma contação de histórias. E aí o nosso acervo, que já tava muito bacana, ainda ganhou esse plus, né? Porque de todas as doações que a gente pede, o mais difícil de conseguir são livros para criança, porque é caro, né? Tipo, aí as pessoas geralmente não têm muitos, então elas não estão tão disponíveis para doar como os livros para adultos, assim. E aí foi muito massa, porque por causa disso a gente começou a ter um acervo ainda maior de literatura para crianças.
E essa criançada, ela vai para a biblioteca, Thales? Quem é que frequenta o ambiente da biblioteca comunitária do Curió?
Nossa, eu não imaginava a proporção que ia tomar. Inicialmente, os vizinhos que começaram a frequentar, mas isso foi crescendo. No dia 1º de maio, eu resolvi começar a contar o número de visitas. Do dia 1º de maio até o dia 20 de maio, nós já tínhamos 400 visitas.
Uau!
Na maioria são adolescentes, crianças, as clientes da minha mãe, que lá também funciona a esmalteria dela. E é muito legal, porque, por exemplo, chega uma cliente, ela vê lá os livros e diz, por que você não leva um livro para ler? Aí ela diz, não, eu não gosto de ler, não sei o que, assim, vamos testar, vamos experimentar. Aí uma levou um livro até de autoajuda. Aí ela já chegou e tá, ai, Thales, eu amei esse livro, eu quero ler um outro livro agora, eu quero já ler um romance do José de Alencar.
Uau!
E aí, é porque elas não têm essa relação, né? E eu acho que de ter uma biblioteca dentro de uma casa de uma pessoa, de uma esmalteria, e eu, por ter essa minha experiência como mediador de leituras, saber conversar com as pessoas, eu acho que esse é o grande diferencial da nossa biblioteca.
Ah, sem dúvida. Thales, quem quer fazer uma doação de livro, de estante, ou para compor algum mobiliário da biblioteca comunitária do Curió, como é que a gente faz para te encontrar, para doar e entregar esse material?
Eu tô lá no Facebook, né, Thales Aze, vão só me adicionar. Você também pode me ligar no 81543909, né, o 9 na frente, 81543909. E um ponto que sempre está recebendo os livros das doações é na Livraria La Marca, que é um espaço bacanésimo na cidade, fica ali na Avenida da Universidade, próximo ao RU, lá antigamente onde funcionava o Dona Chica, agora é uma livraria esplêndida. E eles têm sido, assim, um grande apoio, porque as pessoas vão passar lá, deixam os livros lá, e quando juntam a quantidade X de livros, eu levo lá para a biblioteca.
Que lindo! Thales, e você tem ajuda de alguém, do governo? Tem alguma empresa que te ajuda?
Não. A gente tem ajuda, sim, da minha mãe, da minha irmã, que elas que estão todos os dias recebendo essas crianças, conversando. Minha mãe tinha muita grana do bolso para comprar pipoca, para a gente comprar lápis, essas coisas assim. Aí eu resolvi fazer uma rifa para ajudar a arrecadar essas granas, e a rifa foi um sucesso. Então, a minha ajuda é de todas as pessoas que acreditam na literatura. Assim, e tem muita gente que acredita na literatura, né? A gente faz uma ação autônoma, uma ação emancipada, uma ação muito bonita, que é feito no coletivo, assim, tipo, você, Isabel Costa, Anitta Moura, o Vinícius Ferraz, o poeta, todas essas pessoas constroem o livro livre. Então é um projeto que é coletivo, é um projeto da cidade, tá no Curió, mas ele é da cidade.
É isso. Então, se você também quer ajudar o Thales e também contribuir para essa biblioteca comunitária que fica na Grande Messejana, no bairro Curió, então na periferia da cidade, onde muitas vezes essas pessoas não têm acesso ao livro, o livro para eles ainda é um objeto muito caro, então faça sua contribuição, desde um livro usado, novo, em bom estado, claro, que dê para a gente fazer uma boa leitura, tire os livros presos da sua casa e traga para a Biblioteca Comunitária do Curió, para que ele se torne um livro livre. E também mobiliário, estante, pode contribuir com o material, como o próprio Thales estava dizendo, com lápis, canetinha, com resma de papel, que é para que essas crianças também tenham oportunidade de trabalhar a leitura de outras formas. Então tá dado aí o recado de como é que você pode contribuir para a biblioteca comunitária lá do bairro Curió. Thales, eu quero muito que você faça um convite para todo mundo que está sintonizado no nosso bate-papo também ir lá na biblioteca. Você articula também atividades para a Floresta do Curió, que é uma reserva. Vai ter agora uma leitura na Floresta do Curió. Faz um convite especial para essas atividades que você está descentralizando, né? Está levando a literatura do centro para a periferia.
Pode visitar nossa comunidade. O bairro do Curió é um bairro que está de braços abertos para todas e todos que queiram nos visitar, que queiram nos conhecer. A nossa biblioteca todos os dias recebe a visita de alguém fora do bairro, inclusive. E todos os últimos domingos de cada mês, às 9h30 da manhã, nós fazemos o Literatura da Floresta, que é uma ação organizada pela Gorete Albuquerque, uma grande contadora de histórias, uma grande educadora, a minha mãe, Ritinha, a Lígia, a Patrícia, que são da comunidade, e eu. A gente articula sempre essas ações e é muito, muito delicioso, assim, porque a Floresta do Curió é incrível, é um respiro no meio da cidade de Fortaleza e, com toda certeza, visitar a gente é um motivo de você sentar, tomar um café, conversar, conhecer histórias maravilhosas.
Thales, eu só tenho a agradecer o nosso bate-papo, desejar vida longa a esse projeto lindo, que outras pessoas também possam abraçar a biblioteca comunitária. Como você mesmo disse, é um projeto coletivo que precisa da ajuda de todos. Muito grata, viu, as informações.
Muito obrigada,
à
gente,
Rádio FM Assembleia.
Boa noite a todas e todos.
A Biblioteca Comunitária Livros Livres está localizada na Rua Jorge Souza, 109, Conjunto Curió, na Grande Messejana, em Fortaleza.
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Depois de animar a noite com um lançamento no Benfica, o bairro cultural de Fortaleza, o escritor, poeta e cordelista Marcos Maírton chegou ao Autores e Ideias nos trazendo todos os detalhes do seu mais novo livro, intitulado Breves Anotações de um Andarilho, publicado pela editora IMEP. Acompanhe mais detalhes sobre a publicação. Maírton, já que você falou da bariátrica, que é o título, né, de um dos seus textos, você fala muito sobre isso em outros momentos, sobre o cuidado com o peso, engordar, emagrecer, sobre os problemas de anorexia, por exemplo. Essa vigilância com a beleza é um tema que lhe preocupa, Maírton?
Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu mesmo tenho uma preocupação com a saúde. Procuro me alimentar corretamente, procuro fazer exercícios físicos e levar a vida de uma forma saudável. É algo que eu realmente procuro fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu me preocupo com pessoas que levam isso muito ao extremo e acabam gerando um desequilíbrio. Tudo aquilo que sai do ponto de equilíbrio nos faz mal. E sinto que isso realmente faz parte do meu universo, faz parte das minhas preocupações, sim.
Agora, é curioso porque geralmente essa preocupação com a estética, com o corpo, ela tem ganhado o universo masculino de uns tempos pra cá. Antigamente era muito uma preocupação feminina e de uns tempos pra cá o público masculino tem se preocupado mais com a imagem, com a aparência. E aí você vem corroborando com esse processo de realmente estar preocupado, antenado com essas questões do corpo. Mas chega a ser uma vigilância mesmo com o peso ou não? É uma coisa despreocupada?
Ah, você está perguntando eu pessoalmente?
Sim.
Ah, é uma vigilância mesmo. É, eu me preocupo muito quando eu fico acima do peso, sinto que a roupa está ficando mais apertada, isso realmente me incomoda e eu levo muito a sério. E a atividade física eu procuro não abrir mão de forma nenhuma, né? Eu, no momento, inclusive, estou incomodado porque ano passado eu estava correndo 10 mil metros sem muito esforço e neste momento agora eu dei uma relaxada, só estou conseguindo fazer os 5 mil.
E Maíto, mas você tem um corpo ótimo, né? É paradoxal até imaginar isso, porque quem conhece o Marcos Maíto sabe que ele tá sempre com o corpo em forma. Então, assim, não parece ser tanto a preocupação, não. Mas, o autor que tá aí, né, que nos diga.
Pois é. Não, e a propósito de ficar em forma, né, tem outro dos contos que é bem relacionado a essa parte física, é o boxeador, né? Porque
isso.
A gente aproveita e comenta com os leitores, que eu fiz boxe até um certo tempo, né? Então, eu parei de treinar boxe tem uns 4 anos só, mas até então eu treinei regularmente.
Tá aí dado, então, a explicação do porquê que o Maíto está em forma. Maíto, mas...
mudando fazia boxe, pulava corda, tudo que era relacionado ao boxe, eu estava lá. Eu realmente lamento ter parado, mas é porque o boxe, ele maltrata, assim, a partir de uma certa idade, ele começa, o corpo realmente sofre um pouco, e aí eu tive que parar e fazer alguma coisa mais leve. Mas era o que eu realmente gostava, era do boxe.
Maíto, mudando de assunto, mas ainda dentro desses temas do livro Breves Anotações de um Andarilho, publicado pela IMEP Editoras, você traz também uma referência musical. Há também referências de autores e também referências de músicas. Entre eles está Raul Seixas. Explica pra gente essa bem-querança pelo Maluco Beleza.
Maluco Beleza, pra mim, é uma das pessoas mais inteligentes que já existiram. É um verdadeiro visionário, um profeta. E eu escuto regularmente as músicas do Raul Seixas. Então, mais cedo ou mais tarde, eu acabaria escrevendo alguma coisa que fosse relacionada com ele e assim entrou. Salvo engano, é a Mosca, né? Que eu escrevi, que está no livro, é a Mosca, e que se refere à música Mosca na Sopa, do Raul Seixas. Mas é realmente uma figura muito presente na minha vida. Eu escuto muitas músicas do Raul e sempre vejo as letras e sempre tem alguma coisa nova para aprender ali.
Além do Raul Seixas, quais são as outras referências, Marcos Maíto, que influenciam na sua escrita, que te dão inspiração, que te motivam a escrever?
Assim, as referências não apenas musicais, né?
Isso.
Mas também literária. Eu gosto muito de Gabriel García Márquez, sabe? Eu acho que é uma das grandes influências que eu tenho, é Gabriel García Márquez. Mas, né, o nosso Machado de Assis também, a gente nunca pode deixar de citar, né? Dostoiévski, que eu não li todas as obras do Dostoiévski, não li nem a metade, mas as que eu li me influenciaram muito fortemente. Então, eu acho que esses três nomes realmente são importantes. Gabriel García Márquez, Dostoiévski e Raul Seixas. Impressionante, né?
E como eles traçam, de certa forma, cada um a sua maneira, claro, um diálogo também, né?
É, exatamente, cada um da sua maneira, mas eles colocam as coisas. Eu acho que eu pego um pouco dessa coisa cotidiana, essa coisa meio de crônica, e eu acabo pegando do Gabriel García Márquez, embora que na minha adolescência eu li muito Fernando Sabino também, e acho que isso me influenciou.
É, sabe? E que é um excelente cronista.
Mas o caminho é esse, é pegar o fato cotidiano e levar isso para algo mais profundo.
Maíto, você fala do andarilho, o andarilho está presente no título da obra, a gente conversou no primeiro bloco sobre essa figura do andarilho na sua publicação, mas o que significa para o autor Marcos Maíto essa imagem?
É muito interessante isso. Eu não sei definir bem o que é um alter ego, porque eu não tenho conhecimento de psicologia suficiente para isso, mas eu acho que vai nesse rumo. Eu acho que o andarilho é uma espécie de projeção minha de alguém que resolveu andar por aí. Inclusive tem um dos contos que fala disso, né? Que pergunta-se o motivo pelo qual ele anda pelo mundo. E ele simplesmente diz que não, eu sempre andei, agora que eu estou indo com o corpo, mas dentro da minha mente eu sempre andei por aí. Então, eu acho que a minha relação com essa figura do andarilho é essa. Por mais que eu esteja aqui parado, por mais que eu esteja dentro da minha sala, do meu gabinete, da minha sala de audiência, no fórum, mas o meu espírito é muito livre e viaja e anda por aí pelo mundo, sabe? Então, dentro das minhas limitações, e convenhamos, minhas limitações para movimentação física são muitas, porque eu tenho um local fixo para trabalhar, onde eu preciso comparecer todo dia. Mas mesmo dentro dessa limitação, eu consigo projetar mentalmente essas viagens por outros locais. É tanto que tem outra figura, se você percebeu, que é o falcão peregrino, que às vezes se encontra com o andarilho por aí pelos caminhos, né?
Bacana. Você é esse andarilho, Marcos Maírton?
Eu acredito que sim. O andarilho do livro não é igual a mim, mas ele é um pouco como eu gostaria de ser.
Em que sentido?
Nesse sentido de não ter as limitações físicas das paredes, do cargo ocupado, das relações pessoais, no sentido de ser essa pessoa que simplesmente vai. Essa pessoa não está se desligando de ninguém, não está esquecendo ninguém, mas ela tem a liberdade de ir aonde ela quiser ir, e mais do que isso, de ir sem imaginar para onde está indo. Ir sem imaginar para onde está indo é uma definição de liberdade muito forte para mim.
É o espírito de liberdade mesmo que leva o andarilho a se mover, e eu acredito que também seja esse mesmo espírito que leva você a escrever, não é isso, Maírton?
É por aí. Eu, inclusive, falando agora com você, me levou a outra referência de literatura, que é o livro Siddhartha, do Hermann Hesse, não é? Em que o Siddhartha se torna um andarilho. Ele larga a família, a vida confortável dele e sai pelo mundo, e várias são as vezes na vida dele em que ele se desprende daquilo que o cerca e vai mais uma vez buscar começar tudo de novo do zero. Então eu sinto que, na verdade, eu pensei nisso agora, que há uma certa influência nesse sentido. Eu me identifico com esses personagens que são assim, desprendidos.
Ah, eu também, viu, Maírton? Eu tô chegando na reta final do programa e eu quero muito pedir para que você, Marcos Maírton, faça uma leitura, portanto, de um dos textos desse livro lindo, Breve Anotações de um Andarilho, publicado pela IMEP Editora. Eu não vou te pedir para escolher o preferido, porque eu sei que os demais ficam com ciúmes. Então pode fazer uma escolha aleatória, não sei, aquele que você reservou para hoje. Pode escolher, o microfone
não,
é seu.
Tem um segredo desse livro que eu vou contar para você de primeira mão, que é o seguinte. Dos 70 microcontos que o livro contém, só existe um único que é escrito em primeira pessoa. Todos os outros 69 são escritos em terceira pessoa, mas um, o da página 118, ele é escrito em primeira pessoa. Então, eu escolho esse.
Que legal!
Vamos lá. O poeta: considerava-me apenas um contador de histórias, até que ela disse certo dia: tu és um poeta. E eu, sem poder contrariar a minha amada, pus-me a fazer versos.
Que lindo! Maírton, tem lançamento de Breves Anotações de um Andarilho agora, na semana que vem, em Brasília. Faz pra gente um convite especial para todo mundo que vai estar na cidade comparecer.
Faço sim. O nosso próximo lançamento acontecerá durante a Feira do Livro de Brasília, no dia 13 de junho, é uma quarta-feira, às 20 horas, lá no estande da editora Arco-Íris. A Feira do Livro de Brasília acontece no shopping Pátio Brasil e é por toda essa próxima semana. É a feira, então acontece na quarta, dia 13, às 20 horas.
Então tá feito aí o convite, todo mundo participando do lançamento em Brasília. O lançamento em Fortaleza já ocorreu, mas quem tá na cidade ou para qualquer outra cidade e queira adquirir o livro, como é que faz para comprá-lo, Maírton?
Pois é, o livro você pode comprar pela internet através do meu site, que é o mundocordel.com, mundocordeltudojunto.com. Pronto. Lá tem uma chamada especial com o link para você adquirir o livro. Ele também está à venda no site da Livraria Cultura. Então, quem preferir, né, pode comprar pela Cultura, talvez até parcele mais vezes, né? Agora, comprando no meu site, tem uma vantagem, né? Ele vai autografado.
Ai, quem é que não quer ter o livro autografado pelo autor? É uma super vantagem.
Então, comprando no meu site tem essa vantagem, né? Você faz o pedido e já indica para quem é, eu faço a dedicatória, autografo ele e mando. Tenho todo o prazer de autografar um por um.
Muito bacana. Mas, então, eu quero muito agradecer esse bate-papo especialíssimo sobre o lançamento de Breves Anotações de um Andarilho da IMEP Editora. Em nome de toda a emissora fica registrado o nosso muito obrigado.
Eu é que agradeço demais a vocês todos aí, é sempre um prazer participar do seu programa, guarda aí sempre um lugarzinho pra mim.
Ah, tá sempre guardado, viu, querido? Satisfação demais tê-lo aqui conosco e, claro, ler esse seu novo livro que tá lindo.
Obrigado, um abraço.
E depois deste nosso bate-papo com o escritor Marcos Maírton, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@lce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
No dia 30 de maio de 1265, nascia Dante Alighieri. O poeta italiano tem a data do seu nascimento ainda controvérsia. Sua paixão pelas letras nasceu da sua paixão pela jovem Beatriz, por quem dedicava seus primeiros versos aos 16 anos de idade. A decisão de Dante de escrever seu grande poema em italiano, a língua falada pelo povo, foi a inovação do século seguinte. Foram marcos na alfabetização e na liberalização da sociedade europeia. É por essa razão que é atribuído a Dante a estrutura do idioma italiano moderno. O poeta foi médico farmacêutico, mas não estava interessado na profissão. Entrou para o ofício dos boticários por causa de uma lei de 1295 que reservava os cargos públicos a nobres membros de alguma corporação de artes e ofícios. Condenado ao exílio pelo novo governo de Florença, Dante, se fosse capturado por soldados da cidade, seria queimado vivo. Após passar por vários principados, em 1318, foi convidado para ser hóspede do príncipe de Ravenna, onde morreu em 1321, o mesmo ano em que terminou de escrever os versos do Paraíso, a parte final de sua obra mestra, A Divina Comédia.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação e áudio Ronaldo César e edição de entrevistas e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado Zezinho Albuquerque, coordenador de comunicação social Ilo Santiago Júnior, núcleo de rádio jornalista Fátima Abreu. Até o próximo programa, Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.